Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E a nossa convidada de hoje é advogada especialista em direito tributário, a doutora Heloísa Guarita Souza. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Heloísa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos nossos ouvintes. Sempre é um prazer poder participar aqui desse programa da Amapar, esclarecendo um pouco sobre as questões do imposto de renda das pessoas físicas.
Uhum. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quando que termina esse período de entrega da declaração do imposto de renda e o que acontece caso o contribuinte não entregue a declaração nesse prazo?
Então, Jéssica, o prazo já está se caminhando para o fim. Esse prazo de entrega termina no próximo dia 28 de abril, uhum, que é o último dia útil do mês. E o contribuinte que atrasar a entrega da sua declaração, ele vai ficar sujeito a uma multa de 1% ao mês de atraso. Esse 1% é calculado sobre o imposto devido pelo contribuinte e tem um valor mínimo de R$165,74. Uhum. Então, é bom sempre observar, né? Não atrasar para não ter que pagar ainda essa multa. Para quem atrasar, também é importante observar que essa declaração em atraso, ela deve ser entregue pela própria internet, ela deve ser feita pelo próprio programa, ser entregue pela internet ou em mídia removível, como a Receita fala, entregue nos postos da Receita Federal.
Uhum. E, doutora Heloísa, talvez uma das dúvidas mais frequentes sobre esse assunto é sobre quem é obrigado a fazer essa declaração do imposto de renda e se os isentos precisam declarar alguma coisa também.
Claro. Nós podemos dividir em 7 grupos de contribuintes que estão obrigados a fazer a declaração do imposto de renda. Primeiro, aqueles que tenham recebido rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração cuja soma seja superior a R$ 28.559,70. Segundo grupo, daqueles que tenham recebido rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000. Terceiro grupo é dos contribuintes que tenham obtido, em qualquer mês do ano de 2016, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou tenha realizado operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e outras. Quarto grupo, dos contribuintes que detivessem em 31 de dezembro de 2016, uhum, a posse ou a propriedade de bens ou direitos no valor superior a R$ 300.000. Também estão obrigados a declarar, Jéssica, aqueles que tenham passado a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontravam-se em 31 de dezembro de 2016. Uhum. Ainda, aqueles que tenham optado pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda tenha sido aplicado na aquisição de imóveis residenciais no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda. É uma situação muito específica, uhum, mas a legislação ressalta isso especificamente. E também aquele contribuinte que desenvolva atividade rural e que tenha obtido receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50.
Uhum.
Esses requisitos, é importante que o nosso ouvinte preste atenção e tenha isso em mente, eles são individuais, essas condições elas são individuais, ou seja, basta que uma delas se verifique para que o contribuinte esteja obrigado a apresentar a declaração de rendimentos. Então, bastou se enquadrar num desses itens que ele está obrigado a apresentar a declaração. Você me perguntou também, Jéssica, sobre a questão da isenção.
Sim.
Se aqueles contribuintes isentos, eles precisam declarar alguma coisa. Então, vamos lembrar quem são os contribuintes isentos.
Uhum.
Esses isentos são aqueles que, como eu acabei de falar, não se enquadram em nenhuma das hipóteses que nós falamos agora há pouco, ou aquele que conste como dependente na declaração apresentada por outra pessoa física,
uhum,
na qual tenham sido informados os seus sentimentos, bens e direitos. E terceiro, quem tem a posse ou propriedade de bens e direitos, quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$300 mil em 31 de dezembro de 2015. Então, esses contribuintes que não precisam apresentar a declaração de rendimentos, mesmo não estando obrigados a declarar, a pessoa pode declarar, sim. E quando que isso é importante ou é necessário?
Uhum.
Quando o contribuinte sofreu uma retenção na fonte do imposto de renda durante o ano de 2016 e ele tem direito a essa restituição. A forma de viabilizar essa devolução é por meio da entrega da declaração do imposto de renda. Então, quando ele sofreu uma retenção e precisa buscar de volta essa,
sim,
retenção que ele teve, mesmo não estando obrigado, estando isento, ele deve apresentar.
Uhum. E, doutora Heloísa, queria pedir agora para a senhora explicar para os nossos ouvintes qual que é o procedimento para a gente fazer essa declaração e quais são os documentos necessários para, na hora, a gente ter em mãos.
Olha, fazer a declaração hoje em dia está cada vez mais fácil, né?
Uhum.
E os instrumentos tecnológicos que nós temos, os sistemas da Receita Federal, estão efetivamente cada vez mais dinâmicos e mais up-to-date, assim, mais,
uhum,
atualizados. A declaração, ela pode ser elaborada, né, ou deve ser elaborada hoje em dia por computador, óbvio, mediante a utilização do programa gerador da declaração. Sempre lá no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Ou ainda mediante o acesso a um ícone chamado assim, Declaração IRPF 2017 Online, que está disponível no Centro Virtual de Atendimento, que a gente chama ECAC, no site da Receita Federal. Ou se o contribuinte tiver certificado digital, ele pode usar também o seu certificado digital.
Uhum.
Tudo através do site da Receita. Vale lembrar também, Jéssica, que a declaração ela pode ser feita também através de dispositivos móveis, não só do computador propriamente dito, através de tablets e inclusive de smartphones.
Uhum.
Tá? Então, isso é bem bacana levar em conta. Os documentos necessários para se poder fazer a declaração do imposto de renda, basicamente, são os comprovantes de rendimentos que o contribuinte tem relativamente ao ano de 2016. O que são os comprovantes de rendimentos? Informe de rendimentos, recibos que ele deu, se ele é profissional liberal. Os comprovantes das deduções que podem ser feitas, deduções médicas, de escola, de previdência, uhum, privada, etc. A gente provavelmente vai falar sobre isso mais tarde na sequência. Muito importante também são os informes de rendimento que os contribuintes que nós recebemos dos bancos. E, por fim, é bom ter, é importante ter uma relação dos bens adquiridos ou vendidos no ano. Todos os bens que foram bens móveis ou imóveis, que foram vendidos, os documentos relacionados a essas operações.
É importante, por isso que é importante guardar todas essas coisas, né, doutora?
Tudo, tudo. Guarda tudo, anexa tudo, que nessa hora é importante.
Uhum. E, doutora, uma situação que às vezes acontece, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que dá para fazer daí. Se o contribuinte, por exemplo, perdeu o recibo da última declaração, como que ele tem que proceder?
Olha, essa é uma situação bem complicadinha.
Uhum.
Se ele tiver o certificado digital, ele vai conseguir acessar a cópia da sua última declaração no próprio site da Receita. Aí o seu problema está resolvido. Porém, se ele não tiver o certificado digital, a única saída é dirigir-se até a unidade da Receita Federal da sua cidade e pessoalmente solicitar a segunda via da declaração. Essa segunda via lhe será entregue na hora, não tem problema nenhum. Mas o contribuinte vai ter que enfrentar fila, vai ter que obter senha, vai ter que esperar, vai ter que dispor de um tempo para ir até a Receita e obter a cópia física da sua declaração.
Então, também para a gente relembrar para os nossos ouvintes para esse ano, eles guardarem também esse recibo, né, doutora? Que no ano que vem vai precisar.
É importantíssimo um documento que deve ser guardado com toda certeza.
E, doutora Heloísa, como que o contribuinte também ele pode decidir se ele faz a declaração completa ou a declaração simplificada? Às vezes a gente fica com bastante dúvidas nesse ponto também.
Com certeza, a gente fica com dúvida, mas, na verdade, o próprio programa, Jéssica, vai decidir pelo contribuinte.
Uhum.
Após ele ter preenchido as principais informações necessárias, o próprio programa, um programa inteligente, ele aponta quanto o contribuinte vai pagar se fizer a declaração completa e quanto vai pagar pela declaração simplificada. Então, ele preenche todos os rendimentos que teve, as despesas que teve, e o programa já vai dizer, pelo simplificado vai pagar X, pelo completo vai pagar Y. Isso desde que o contribuinte tenha os elementos para fazer a completa.
Uhum.
Né? Quando a gente fala em declaração completa e simplificada, é muito importante saber qual é a diferença entre essas duas declarações. Muitos ouvintes talvez não saibam qual é essa diferença. E a diferença está apenas no montante total dos descontos que podem ser considerados na declaração.
Uhum. Né?
As deduções que podem ser feitas. Na declaração completa, o contribuinte ele pode deduzir uma série de despesas permitidas por lei, desde que sejam devidamente comprovadas. O contribuinte tem que ter a prova, o recibo, a nota fiscal dessas despesas. Já na declaração simplificada, as despesas elas são presumidas, independentemente de comprovação. Até 20% da base de cálculo apurada para o imposto de renda pode ser considerado como despesa, limitado ao montante de R$16.754,34. Então, é essa a grande diferença. O contribuinte tem recibos de despesas, guarda, põe lá, vê quanto deu essas despesas. Na simplificada, ele não tem recibo, ele não tem despesa nenhuma, comprovante dessas despesas. Aí ele pode deduzir, independentemente de comprovação, até 20% da base de cálculo apurada com teto de R$16.700.
Uhum. Doutora Heloísa, aproveitando que a gente está falando dessa dedução de despesas, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais gastos quais gastos podem ser abatidos do imposto de renda.
Claro, claro. Não são todos os gastos que a gente faz que podem ser deduzidos do imposto de renda. Esses gastos, eles estão previstos na lei e são taxativos, são só aqueles.
Uhum.
Então, essas despesas, elas não mudaram em nada de um ano para o outro, elas continuam exatamente as mesmas. Mas é bom sempre relembrar. Como as despesas mais importantes a serem consideradas? Primeiro, as despesas médicas. As despesas médicas não têm limite de valor, mas tem limite de comprovação, precisam ser comprovadas, demonstradas. As despesas com educação, aí sim, tem um limite de até R$3.561,50 por dependente. as próprias despesas com dependente, num valor de R$ 2.275,08 por dependente. Também pode ser deduzida a contribuição patronal paga para o empregado doméstico, a contribuição à previdência complementar, a pensão alimentícia paga e doações feitas ao Estatuto da Criança, do Adolescente, do Idoso, do Incentivo à Cultura, da Atividade Audiovisual e do Desporto. É, esses são os principais grupos de despesas que podem ser considerados, Jéssica.
Doutora Heloísa, a senhora poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre, especificamente, em relação aos gastos com educação, quanto que a gente pode deduzir, como é que faz isso?
Então, esse gasto com educação, ele pode ser deduzido, sim, né, como nós já vimos na tua pergunta anterior, mas tem um limite individual de valor a ser considerado, que é de R$ 3.561,50. Ou seja, mesmo que o contribuinte tenha gasto além desse valor por dependente ou para ele próprio, esse excesso não pode ser considerado. Então, o valor limite é esse e é isso que tem que ser considerado. Agora, aproveitando a tua deixa, Jéssica, vamos destacar o que é despesa com instrução. Porque o conceito de instrução é um conceito amplo, né? E nem tudo que a gente considera como educação pode ser deduzido na declaração do Imposto de Renda. Então, as deduções com instrução que podem ser consideradas são as relativas à educação infantil, compreendendo creche, pré-escola, a dedução, os gastos com o ensino fundamental, ensino médio, educação superior, compreendendo aí os cursos de graduação e de pós-graduação, e educação profissional, compreendendo o ensino técnico e tecnológico. Vejam que não está aqui as despesas com instrução de línguas. Então, é importante ter
isso. Se está fazendo inglês, por exemplo, não tem como deduzir.
Não tem como deduzir.
Legal, doutora. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Heloísa Guarita Souza. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema declaração do imposto de renda. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora Heloísa, algo que eu acho interessante também de esclarecer para os nossos ouvintes é quem pode ser considerado como dependente do contribuinte no imposto de renda. A gente tem regras específicas para isso?
Claro, Jéssica, temos sim. Dependente pode ser o cônjuge ou o companheiro de quem está declarando, companheiro há mais de 5 anos ou com quem ele tenha filho. Dependente do contribuinte é o filho ou o enteado até 21 anos de idade. Não é dependente, por mais que seja dependente em outros aspectos, para fins fiscais é só até 21 anos de idade. Tá? Ou em qualquer idade, quando tenha incapacidade física ou mental. Se estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, essa idade vai até 24 anos.
Sim.
Então, em relação a filho, tem que observar essas questões. Também é dependente irmão, neto ou bisneto de quem o contribuinte detenha a guarda judicial. Pais, avós e bisavós que em 2016 tenham recebido rendimentos tributáveis ou não de até R$ 22.499,13. O menor pobre de até 21 anos que o contribuinte crie e eduque, desde que detenha a guarda judicial. Isso é importante, tem que ter a guarda judicial. A pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador, também pode ser considerado dependente. E a novidade desse ano, Jéssica, é que se o dependente tiver 12 anos ou mais em 31 de dezembro de 2016, é obrigatória a informação do seu número de inscrição no CPF.
Uhum.
Antes, até o ano passado, essa idade era de 14 anos. Então, reduziu. Então, portanto, se houver um dependente com 12 anos ou mais, tem que apresentar o CPF. Então, o pai, o responsável, deve providenciar a inscrição desse menor no CPF.
Uhum. E, doutora, o dependente de um dos cônjuges, dando um exemplo para os nossos ouvintes, ele pode ser considerado na declaração do outro cônjuge? Como que isso funciona na prática?
É, não, não pode não, Jéssica, de jeito nenhum, senão essa declaração vai cair no que a gente chama de malha,
uhum.
Sem chance. No caso de dependentes comuns, filhos...
Sim.
E declarações dos pais em separado, né? Ele é dependente, pode ser do pai ou da mãe. Cada titular, cada contribuinte pode deduzir os valores relativos a qualquer dos seus dependentes, desde que cada dependente conste em apenas uma declaração.
Uhum.
Então, eu tenho 3 filhos. Esses filhos, eles podem ser meus dependentes ou do meu esposo. Agora, se for na minha declaração, não pode ser no do outro e uhum. vice-versa. O mesmo dependente não pode constar em mais de uma declaração. E aí a conta que deve ser feita é caso a caso fazer-se uma verificação de onde fica melhor esse dependente ser considerado, em qual declaração desse contribuinte. Mas em duas ao mesmo tempo,
não pode.
Não pode.
Em caso de pais separados, doutora, como que daí que funciona? Daí o pai desconta a pensão alimentícia só?
Isso, o pai desconta a pensão alimentícia e a mãe, que vai declarar o filho como dependente, ele deve observar que esse rendimento deve constar na sua declaração de imposto de renda.
Uhum. Doutora Heloísa, falando agora algumas coisas mais gerais para os nossos ouvintes, queria pedir para a senhora pontuar para a gente o que precisa constar necessariamente na declaração. E como, por exemplo, quando a gente fala em herança, aplicações financeiras, ou até mesmo o recebimento de uma ação judicial, isso precisa ser declarado?
Tudo. Tudo, todos esses exemplos que você deu precisam ser declarados. Eu lembro também que eu não ouvi nessa tua relação, Jéssica, os aluguéis.
Uhum.
Ah, aluguéis também precisam ser declarados. É importante que o contribuinte tenha sempre em mente que a declaração de rendimentos deve ser um espelho da sua evolução patrimonial ou involução patrimonial que ocorra durante o ano. Então, tudo que diga respeito a valores que entraram no seu patrimônio, assim como valores que também saíram do seu patrimônio, devem ser declarados. O programa, hoje em dia, ele ajuda muito. Ele já vai orientando o contribuinte o que precisa ser preenchido. Os campos já estão lá. Então, isso vai ajudar o contribuinte a se lembrar do que precisa ser declarado.
Uhum. Doutora Heloísa, queria pedir para a senhora explicar também para a gente o que significa falar em malha fina e o que acontece com o contribuinte que vai para a malha fina.
É, a malha fina é um problema, uma dificuldade, um medo que a gente
dos contribuintes,
tem
né?
Quando faz a declaração e aperta o botãozinho lá do enviar. Ai, meu Deus, será que minha declaração vai cair em malha? A malha fina nada mais é do que um procedimento de sistema de inteligência da Receita Federal que compara todas as informações de um determinado CPF, no caso de pessoa física, ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica, constante de seus sistemas. Os contribuintes, hoje em dia, eles estão obrigados a prestar uma série de informações à Receita Federal.
Uhum.
São declarações das mais variadas. Por exemplo, os médicos e empresas médicas informam de quem recebeu durante o ano. Os cartórios informam todas as operações com imóveis que ocorreram durante o ano. A partir do cruzamento dessa série de informações, os bancos também informam as movimentações financeiras. Então, a partir do cruzamento dessa série de informações, se alguma delas não bater, apresentar divergências, diz-se que a declaração caiu na malha.
Uhum.
Aí o contribuinte vai ser chamado, vai receber uma mensagem, vai
ser comunicado.
Em algum momento comunicado, para esclarecer os fatos e poder concluir se o erro verificado foi dele, se foi da fonte que pagou, que declarou a situação, enfim, esclarecer a situação.
E doutora Heloísa, quando que a senhora aconselharia para os nossos ouvintes, com todos os contribuintes, e contratar um contador para fazer o seu imposto de renda? Quando que isso é necessário?
Olha, eu acho que essa situação é necessária quando o contribuinte tiver dúvidas e não se sentir seguro no preenchimento da sua declaração. Essa situação é mais difícil porque o programa é autoexplicativo e o site já traz muitas informações a respeito da forma correta de declarar uma série de situações específicas. Vejam que nós temos na Receita, no site da Receita, o chamado Perguntão. São perguntas e respostas com as mais variadas dúvidas e questões que envolvem o imposto de renda das pessoas físicas e da sua declaração. Só para você ter uma ideia, Jéssica, são 704 perguntas. Tá? Então, se o contribuinte tiver uma dúvida, ele pode ir lá procurar, pesquisar, está lá. Se mesmo assim isso tudo não for suficiente e ele não se sente seguro, aí sim ele deve buscar um auxílio profissional.
E, doutora, a gente teve alguma mudança em relação à declaração do ano passado para esse ano que a senhora acha que vale a pena a gente destacar para os nossos ouvintes?
As mudanças, as novidades que nós tivemos esse ano, elas são operacionais. Como sempre, o objetivo é uma simplificação no cumprimento pelo contribuinte dessa obrigação. Então, vamos destacar, me deixa destacar o seguinte. Primeiro, a entrega da declaração sem necessidade de instalação em separado do programa da Receita Federal, o qual está incorporado ao PGD. Então, é absolutamente operacional. Segunda novidade, quando o contribuinte digitar um nome para um CPF ou para um CNPJ, o sistema vai armazenar esses dados automaticamente, facilitando assim o preenchimento dos campos subsequentes em que aparecerem esses mesmos CPFs ou CNPJs. O programa gerador da declaração, uma vez que seja baixado, ele passará a ser atualizado automaticamente pelo sistema, sempre que houver uma atualização nova. O contribuinte não tem que se preocupar mais em ficar atualizando esse programa gerador da declaração. Também eu quero ressaltar aos nossos ouvintes aqui que o programa ele passa a pedir um número de celular e um e-mail do contribuinte, como uma forma de ampliação do cadastro da pessoa física. Mas esse preenchimento não é obrigatório. O contribuinte dá essas informações, expressa essas informações, se ele se sente confortável, sabendo que os seus dados com a Receita vão estar mais completos, mas não é obrigatório.
Doutora Heloísa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nesses últimos dois minutinhos que nos restaram, para a gente finalizar a nossa entrevista, quando o cidadão ele for declarar o seu imposto de renda, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como que a gente precisa prestar mais atenção? Quais cuidados a gente precisa tomar nessa hora?
Sempre não esquecer de declarar todos os rendimentos recebidos. Ao longo do ano, guardar os comprovantes de receitas, os comprovantes dos pagamentos feitos, das despesas. Em relação às despesas, também observar os limites legais que nós falamos aqui. É muito importante que o contribuinte se prepare para esse momento. Ele é indolor. Ele é indolor, ele pode ser difícil de ser enfrentado, mas ele é indolor. E ter os comprovantes de todas as receitas e das despesas havidas. Sim. É importante se documentar e ter isso arquivado.
Doutora Heloísa, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapari e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada aos nossos ouvintes. É sempre um prazer, uma alegria poder estar aqui. E até o ano que vem.
Até o ano que vem, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.